recebeu. Vamos repetir a pergunta aqui dele.
Viu, Bezão, aqui é o Ginásio de Alcama. Sabe, a pessoa baixa renda. É verdade que se tiver um problema de não enxergar uma vista, coisa assim, pode receber o Luas. Pergunta para o doutor, por favor.
Bom, acho que o doutor Ivan, por favor.
Vamos lá. Olha só, visão monocular para Luas é complicado, tá? Porque se tu enxerga de um olho, tu ainda pode trabalhar. O que a visão monocular dá direito, e aí não tem como fugir, é da aposentadoria como deficiente com período reduzido, tá? Para Luas, além da miséria, essa visão ela tem que ser de tal maneira que ela, essa falta de visão, incapacite para qualquer tipo de trabalho, tá? Então, o que que acontece? Se tu não tem uma, por exemplo, nível educacional completo para pegar um serviço, tu vive em situação de miséria e os serviços que sobram necessitam de visão em ambos os olhos, é um caso que você poderia requerer o Luas, mas vamos combinar que na prática isso é razoavelmente difícil. Não é impossível, mas o grau de dificuldade é imensa para obtenção de benefício em virtude da visão monocular. Agora, se tem uma visão monocular e ainda uma visão reduzida no olho que sobrou, aí fica mais fácil a obtenção do Luas.
Muito bem. Seguimos com o nosso Pampa da Madrugada, Parlamento do Povo. E agora? Deixa eu ver aqui. O Berdan pergunta ao convidado, por que uma mulher, pode perguntar, por que uma mulher que tem 8 anos de contribuição, ó, por que uma mulher que tem 8 anos de contribuição, porque teve 4 filhos?
Como assim, ela tem 8 anos porque teve 4 filhos?
É, Magrão, acho que é porque teve que cuidar. E trabalhou no lar para criar cidadão que vão estudar e trabalhar, não consegue se aposentar com 65 anos. Não sei se conseguiu pegar qualquer coisa, eu te mando por escrito.
Não, peguei, mas a resposta é simples. Porque ela tem que ter 15 anos de contribuição.
É isso, então é uma questão, digamos, legal, administrativa, e o amigo está na questão moral. Poxa vida, né? Criou cidadãos para o mundo, fez tal, e não tem direito de se aposentar. Pois bom, é uma questão política, né? Que tem que mudar a lei daí. Hã?
A lei, desde 2010, 2011, que não me veio à memória, admite a contribuição da dona de casa como dona de casa. Certo?
Certo.
Então ela poderia estar fazendo essa contribuição com um percentual de 5% sobre o salário mínimo desde lá de trás.
Mas deveria estar contribuindo.
Deveria.
Não basta só, eu estou trabalhando aqui, dono de casa, cuidando da casa. Não basta isso, tem que contribuir com 5% do salário mínimo, digamos que é mil e, um exemplo, sei lá, 1.300, 10% é 130, metade, R$65 por mês.
Exatamente.
Até rápido de conta.
Sou, por isso que minhas férias têm que ser 40 dias. Descansar bem a mente.
Com 65 anos, sem tempo de contribuição, se viver em estado de extrema pobreza, tá? E aí a regra é de uma renda por cabeça dentro do lar de menos de 25% do salário mínimo, menos de um quarto, e aí dá para descontar aluguel, dá para descontar despesa com medicamento e tudo para formar essa renda, é possível obter o benefício de prestação continuada, o BPC ou o LOA, para pessoas com mais de 65 anos.
Certo. Tu sabes, tá respondido isso aí, né? Agora, minhas perguntas vão para outra área também, né? Português, história, que até o que eu mais gosto. Tu sabes a etimologia da palavra capita? Tem o per capita. Falaste, né? Por cabeça, me lembrei do... Sabes a etimologia dessa palavra?
Não.
Que se usa
não,
o termo, não, né? Não se usa muito per capita.
É, per capita é por cabeça.
Pois é. Eu até vou dar uma pesquisada. É claro que não dá para ir assim rapidamente. Tem gente que vai no Google e... É como um conhecimento aquele que a gente tava, que a gente procura aí levar sempre. O pessoal vai do Google, não, é assim, é assado. Ah, meu filho, não é por aí. É, significa... Bom, o cap, tu vê, o capta vem de caput. Até hoje não se a pronúncia certa, se usa muito no jurídico, isso aí, né? No caput ou caput. Qual é a pronúncia certa do latim?
Caput.
É isso? Sim, mas é a sílaba tônica, é a primeira, né? Não é a segunda.
Isso,
caput. É, tem uns que falavam caput.
Deu um capote, cara.
Bom, então, remete ao caput, do latim, que significa cabeça.
É.
Ah, então é por isso que cabeça, per capita vem de caput.
Vem de caput ou pessoa também, que é uma expressão que literalmente no latim é por cabeça, mas a gente utiliza como por pessoa.
Não, perfeito.
São cabeças de pessoa numa mesma família, então dá por... É utilizado nesse sentido.
Sim, o sentido é esse. Eu estava atrás da etimologia, origem, né, da palavra capta, né? E aí vem, então, na verdade, capta é cabeça. Capital, então, é uma palavra que deriva, vamos pensar, capital, por que que capital é... Bom, é a cabeça, tu vê, né? A capital é a cabeça daquele estado, ou daquele país. A cidade de cabeça.
Exatamente.
Né? Cidade de cabeça.
Bom.
Isso.
Capital, a cidade de cabeça do Brasil, Brasília. Por isso, capital, tu vê que é interessante, hein? Por isso que é importante, tu vê, estudar a etimologia... Às vezes, num show do Milhão, alguma coisa, você não conhece o negócio, você vai na origem da palavra, né? Pau, essa palavra aqui e tal, quer dizer,
e
tal.
E o caput, que vem do latim cabeça, que quando tu bota o per na frente, é por cabeça. Vira, o caput vira capita, né?
É, per capita,
ele
por
é
cabeça.
O caput é designativo de cabeçalho.
Então, tu vê capital. Esse eu nunca tinha pensado nisso. Vê a capital de um país. A capital vem da palavra capta, que vem da palavra original etimologia. Etimologia, origem. Caput, do latim, que quer dizer cabeça. Daí alguém vai dizer, como assim? Exatamente. O que tem a ver cabeça? Porto Alegre, cabeça do Rio Grande do Sul? Sim, é a cidade cabeça.
E só para confirmar, a informação do Google é essa também. Capital deriva do latim caput. Cabeça.
É, aí, ó. Então, viu? É, e veja o quanto é importante a gente ir na origem das palavras. Porque aí, enfim, é o certo que significa. Isso ajuda na compreensão de texto e tal. Não lembro com quem que eu estava falando, que a pessoa falou que hoje em dia, essa turma aí da... Digamos assim, desse sistema Deolane de viver... É, que gosta aí dos funks, esse tipo de modo de se vestir, com a roupa que aparece até a alma, tatuagem, piercing, não sei mais o quê. É, dessa cultura de baixo nível, aí vem a linguagem, juntando com tudo isso aí, né, com roupa curta, com palavrão, com, né, aí, com tudo isso que eu falei, vem a linguagem. É mano, bagulho, pai, não sei o quê. E vem a limitação da linguagem. Eu não lembro quem me falou esses dias. E a limitação da linguagem, ela é irmã da limitação da compreensão e do conhecimento, né, Ivan? Dizendo que... Tá na escuta aí, Ivan?
Tô na escuta.
Pois é. Dizendo, então, que... eu acho que faz sentido, não? O vocabulário mais limitado, ele te... te ajuda a ter menos conhecimento, ou não?
Eu concordo com essa afirmação.
Pois é. Eu não lembro quem que me disse isso esses dias. Então, partindo do... Se essa afirmação está correta, o oposto disso é a etimologia das palavras, ou seja, a pessoa conhecer a origem de cada palavra. Então, isso vai te ajudando a compreender, né? Eu, por exemplo, se eu sabia, eu me esqueci. E capitão, né, vem de caput, na mesma origem, que quer dizer cabeça, então... E a cabeça de um país ou de um estado, a capital, Porto Alegre aqui. É a cabeça do Rio Grande, Brasília, cabeça do Brasil.
Ah, velho, e eu perdi meu caput com um monte de coisas na vida.
E aqui o... Aí diz o Duster, por isso decapitado. É, então certamente aí...
Perfeitamente, sem cabeça.
Mas aí o prefixo de, né? Posso dizer, colou um prefixo de...
Prefixo de é uma negação.
É uma negação, é. Então é sem cabeça, né? Decapta.
Sem cabeça.
Decapto. É, de seria é, caput. Então, sem cabeça. Decapitado.
Sem cabeça.
Tu vê, né? Então, um decapitado é um sem cabeça. Né? E o ão, hein? Decapitação.
Bom. Decapitação, o ato de retirar a cabeça.
É. O, tu vê, eu me lembrei, agora eu me lembrei do capta, né? Que a gente falou de caput. Daí tem capital, a gente tá falando de per capita. Começou todo o assunto aí, né? Tem capitão, né? Capitão também vem então de caput. Certamente, né? Tem algum sentido, tipo assim, sei lá, ele é o cabeça de uma tropa. Alguém vai dizer, não, mas tem o major acima dele, o tenente abaixo. Mas é uma hierarquia, acredito que é uma hierarquia considerável. Aí o pessoal militar pode falar melhor, né? Do posicionamento dessa hierarquia, capitão. Talvez seja o primeiro dos grandes oficiais, não sei se tu... Mas certamente vem daí também a palavra, né? Captain, em inglês é my captain. Capitão vem de caput. Interessante.
E magrão?
Ah, me lembrei do professor, era nosso convidado, né? Poxa vida, que tanto colaborou conosco, está lá no vídeo de Taquari, a Batalha de Taquari, Magrão. Está no Uber canal do YouTube, ele esteve comigo, né, para filmar a Batalha de Taquari, já nos deixou... Emiliano Lindbergh, ele era assim um apreciador da etimologia também, falava muito isso aí. É. Olha aqui, ó, capitulou, tem a mesma origem de caput também, diz o Eduardo, é uma boa pergunta, hein, Ivan?
Capitulou é baixar a cabeça, quando tu baixa a cabeça, tu capitula.
Capitula, é. É, tu vê, né, o termo é diferente de rendição. Né, numa guerra, capitulação é uma coisa, rendição é outra. Que interessante. E o capital, referente a dinheiro? O pessoal gostou do assunto, Luiz de São Leopoldo. Tem que ter alguma relação, hein? Vamos ver, capital, do referente a dinheiro, né? Capital cidade, tá, é a cabeça daquele lugar. No caso, hein, Ivan? E o capital, dinheiro, se fala capital, tem que ter capital... Como é que dá para interpretar essa ligação desse poder, digamos, não sei se é um poder econômico?
A capital é a cabeça da cidade, certo?
Certo.
Tu ter capital para fazer investimento é tu ter o início, é a cabeça, o recurso mestre para fazer o resto.
Tá vendo, viu, pessoal? É uma reunião dos polímatas, meus amigos. Deixa eu ver aqui.
Tu vai capitular, eu fui pro Google para ter certeza do que eu estava falando.
Sim.
Tá? E o capitular vem de capitulum, que significa pequena cabeça.
Significa o quê?
Cabeça pequena.
Ah, olha só. Fechou com o que o Miguel perguntou agora. E o capítulo do livro? Bom, o capítulo é uma cabeça pequena do livro. São várias cabeças pequenas do grande livro, certo?
Sim.
Que interessante, tá vendo? Então, tudo vem da... Por isso, agora... Eu acho que é muito útil o pessoal entender a importância do estudo da etimologia, a origem das palavras. Então, capítulo...
No latim, quando tu capitulava, certo? Quando tu se rendia, tu rendia-se mediante condições, e condições eram pactos redigidos em pequenos capítulos. Ou seja, em pequenas cabeças.
É, então, tu vê, por isso o capítulo do livro. Então, o livro, o capítulo não é o livro, é uma pequena cabeça do livro.
A pequena cabeça do livro, exatamente.
Quer dizer, cada capítulo, ele é o livro em si, porém, não é o cabeção.
El cabezón?
Sim, é uma pequena cabeça que forma el cabezón, que é o livro. Que interessante. Bom, vamos ver aqui o Luiz Carlos. Vem segundo tenente, primeiro tenente, depois capitão. Sim, vamos. Não, tudo bem, tá. A gente sabe a hierarquia, major, tenente coronel, essas patentes são exército brasileiro. Já na Marinha Aeronáutica muda o nome de graduações. Ah, não, a gente sabia disso aí. Obrigado, Luiz Carlos. Parabéns, ótimo programa. Muito obrigado. Nós estamos na dúvida da... Como é que eu vou dizer? Como é que eu vou dizer? Não é a importância do cargo, capitão. A colocação dele em si. Né? O que que ele é? Por exemplo, o tenente é o primeiro oficial, né? O sargento não é oficial. O capitão está acima do tenente, tenente, subtenente e tal. E esse é o ponto que a gente quer entender. Ou seja, é acima de tenente.
É que o capitão é a cabeça da tropa.
Ah, então tá. Tá, resolveu o assunto. Exatamente, é isso aí. É isso que era a questão, Luiz Carlos. Tá certo, ele é a cabeça da tropa. É que agora me confundi um pouco, que tem o pelotão, por exemplo, tá pelotão, tem exército, tem brigada, tem um monte de coisa. Mas, enfim, podemos colocar, se não me engano, o capitão, ele comanda tantos pelotões, esses detalhes que eu não lembro agora. É isso. Mas enfim.
E o pelotão, e todos os pelotões juntos formam uma tropa. E ele é a cabeça da tropa.
Então, por isso.
Um general, coronel, está acima porque comanda vários capitães.
Então, exato. Então, no caso, por isso que o capitão, a palavra vem de cabeça, ele é o cabeça. Então, um cargo de grande importância, o capitão, né? Mesmo que tenha acima dele major, o coronel, etc. Bom, diz aqui, ó, capitão comandante da bateria ou da companhia. Falou o Silveira, que não, agora ele me clareou a palavra que faltava, companhia, né? Bateria e artilharia, exato, companhia, né? Companhia e infantaria, sim, então comandante de uma bateria ou de uma infantaria é o capitão, por isso que ele é o cabeça, é o captain, vem de caput, que tal, hein? Tem gente que tá achando o nosso papo muito... Muito sem graça aí, Magrão.
Ah, mas esse pessoal que tá achando sem graça é o pessoal que gosta aí dessas músicas de funk e coisa, então acho sem graça, cara.
Bom.
Que fala, mano, bagulho.
Ah, isso é verdade. Quase que 100%. Bom, vamos lá. O capitão comandante da companhia falou também o Helder Meyer, soma dos três pelotões. Tá aí, ó, agora tá me ajudando. Então, são três pelotões, estão formando uma companhia. E aí vem o pessoal aqui, ó. Capota, capotou, caponata. Bah, hein, Ivan? Capotou, sei lá. É cabeça pra baixo? Virou a cabeça pra baixo, talvez? Capotou, né?
Pode ser.
É. Bom, vamos lá. E agora vem o pessoal gosto. Vamos ouvir o aniversariante de domingo?
Só mais uma curiosidade pra ti, tá? O general vem da palavra capitão geral.
É mesmo, tia? Então, quer dizer, vamos analisar. O capitão, ele é o cabeça de uma companhia, formado por alguns pelotões. Isso. O general, ele é, digamos, cabeça de várias companhias. Né?
Isso.
Aí, nesse caso, tu disseste que ele é como é que é? Ele é o cabeça, o que tu falaste?
Cabeça geral.
Cabeça geral.
Capitão geral.
Então, a origem de general vem de cabeça geral, é?
É, vem de capitão geral.
Capitão geral, sim, porque...
Capitão geral.
Significa cabeça geral. Isso tem a ver com o termo aí, espero que o pessoal... Bom, acho que é válido o que a gente está falando. Eu sempre coloco que as pessoas usam o termo generalizar de forma equivocada, né? Eu acho que já falamos isso aí, né, Ivan? Contigo já falei também. As pessoas dizem, essa frase está errada. Elas dizem assim, como é que é? Ai, não podemos generalizar, não são todos. Essa frase está errada. Porque quando você fala todos os todos os advogados são excelentes. Isso aí não é generalizar. Isso é dizer que todos são. Generalizar é a maioria, que quer dizer em geral. No espanhol, em geral é, Ivan? Em espanhol, em geral?
General.
General. Em general. Né? Então, em general. Se fosse em português, general, generalizando. Certo?
Muito bem.
Né? Então, você fala em geral, você está falando, se fosse em espanhol, né? Em general. Ou seja...
Em general, em regra.
Hã?
Normalmente.
Normalmente, é? Ou seja, geralmente, generalmente. Né? Então, ou seja, em geral, em general. Então, generalizando, isso é generalizar. Você está dizendo que, na maioria das vezes, né? Geralmente, eu acordo e escovo os dentes na mesma hora. Geralmente, não é? Sempre. Uma coisa é sempre. Outra coisa é geralmente, né?
Geralmente.
Então, quando é geralmente, generalmente, generalizando. Então, estou dizendo que a maior parte das vezes, ou a maior parte das pessoas é assim, a maior parte do brasileiro é trabalhador. Então, não estou dizendo que todos, ou estou dizendo a maior parte deles lá são preguiçosos. Aí não podemos generalizar, não são todos. Essa frase está errada.
Porque está errada?
Né, exatamente. Eu não estou dizendo que são todos. Estou generalizando. Estou dizendo que a maioria é assim. Né? E quer ver a frase mais errada ainda? Aí não podemos generalizar. Há exceções. Vem, magrão. É. Se é óbvio. Se há exceções, porque eu estou generalizando. Não estou dizendo que são todos. Bom, aí o Terra falou alguma coisa aqui. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que é melhor mandar para ti os áudios, né, Ivan? Vou fazer isso, que tu escutas melhor?
Às vezes dá para escutar, nem todas as vezes.
Vamos fazer um teste aqui, vamos ver se consegue escutar, senão eu paro e te mando, vamos ver.
Eu acho que era eu que estava falando contigo esses dias.
Chegou a ouvir a frase dele?
Acho que era eu que estava falando contigo esses dias.
Ah, consegui ouvir. Então, vou. Manda ver aí, magrão. Aperta o play. Será que foi Marcelo Terra que falou isso? Então, vamos lá.
Eu acho que era eu que estava falando contigo esses dias. Porque quanto mais sinônimos uma pessoa sabe de uma palavra ou mais de uma língua, ela faz mais ligações neurais no seu cérebro. Então, ela tem uma capacidade plástica maior.
Ela fica chamando bagulho.
Então, limitando as palavras, a pessoa perdendo, assim, só sabe para uma ação um certo nome, esquece outros. E aí, pior, ainda aprende uma gíria. Ela vai ficando com QI menor.
Bah, tá vendo?
Um exemplo
que tem, o cérebro que dá pra ver bem, assim, aquela
história de que no colégio...
Como é que é, Ivan?
O cérebro cria músculos, é uma analogia. Tá, então, o cérebro se treina. Então... Quanto melhor o vocabulário e mais palavras tu sabe, de preferência em mais de uma língua, mais treinado é o teu cérebro para fazer raciocínios complexos.
Então, tá aí, ó. Então, e era o Marcelo Terra que me falou isso de fato, né? E aí até comentamos, entramos nesse ponto, quer dizer, a etimologia é o oposto dessa limitação que ele falou, de ficar só num monte de gíria. É, porque a gente até começou a falar, porque os filmes brasileiros em geral e a cultura, especialmente do Rio de Janeiro, né? Não só, mas especialmente. São Paulo, pouco, mas Rio de Janeiro, muito. É, tipo, ó, fala 20 segundos um palavrão.
Nossa!
Né? Eu nem aguento, tia. Olha, Ivan, se eu tô olhando um podcast, um bate-papo, cara, eu não aguento. Se ele fala, ai, que não sei o quê, pô, que pi, não sei o quê, babá, que não sei o quê, pi, não sei o quê, porque ele é pi. Ah, não dá, cara. Eu não aguento, não aguento. É aquilo que eu disse, então você limita a sua comunicação a pessoas que você poderia expandir mais a sua mensagem. E isto também, tudo que o cara fala, tudo é, sabe... As cartas ali do baralho.
Ah, sei.
Tudo que ele fala é, sabe, é tudo assim. Enfim, não dá. E aí, realmente, a gente falou algo nesse sentido, até falando do cinema brasileiro, acho que, né? Que tem muito, tem também no cinema americano e tal, pegou uma mania agora, né? Meio modinha, mas o brasileiro é demais, e alguns falam demais, e aí fica muito na, na base do, daquele palavrão, né? Parecido com as cartas ali, né? Ah, porque não sei o quê, porque a gente foi pra caramba e tal, que não sei o quê, mas isso aí, bom, mas é muito bom pra caramba, né? Porque tal, e aí vai indo, e daqui a pouco, ah, mano, que o bagulho é, e daí entra outra palavrão aí, que, e assim vai indo. Então fica só, tudo que ele falar vai ser assim, ou seja, está limitado. Então, diante dessa análise científica do Marcelo Terra e tua, Ivan, há até uma limitação de fato cerebral ali.
Perfeito.
Bom, deixa eu ver o que mais aqui que o Terra está falando. Vamos ouvir.
Pelo menos o Porto Alegreza aqui, a gente fala bá em vez disso, né? TTT, bá, 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 não sei o quê. Bá, bá, velho. Bá.
Melhor, bá. Né? Melhor, com certeza.
Um exemplo que tem, que dá para ver bem isso, é aquela história de que no colégio agora ensina primeiro a criança a aprender casa com Z. Aí ela faz uma ligação neural.
Tá,
né?
Louco.
Dois, qual a menor distância entre dois pontos, uma linha reta, né? Então, digamos assim, dentro do teu cérebro, os neurônios fizeram uma ligação lá, ligando dois pontos, casa com Z. Aí, mais tarde, eles ensinam casa com S. Aí a criança faz uma outra ponte, não vai usar aquela mesma linha neural que tu usou para aquela informação, tu faz uma outra linha neural. Aí tu fez uma ponte. Aí, digamos, na pressa, no ditado, né? Ditado, casa. A criança escreve, para escrever rápido, ela vai escrever sempre a distância menor. Casa com Z. Então, aí, quanto mais palavras, vocabulário a pessoa tiver na sua cabeça, ela vai fazendo novas ligações no seu cérebro, né? Espaço, né? Físico mesmo, tu vê, né? Não sou especialista, foi mais ou menos o que eu entendi, a explicação para isso, porque que a linguagem pode, delimitando a linguagem, vai delimitar o conhecimento, o QI da pessoa, a capacidade mental da pessoa.
Muito bem, tá aí o Marcelo Terra, aí o João Vitor ali, ele fala que, enfim, a culpa é do Magrão... Cadê? Culpa do Magrão que entende, enfim, tudo é errado. Mano, bagulho, não sei o que, bagulho, tá doido hoje.
É, quem fala é tu, pelo jeito.
Deixa eu ver aqui. O Berdão, o Magrão da Silva só fala gíria. Como ele conseguiu um emprego na Pampa?
Minhas gírias são de alto nível.
Deixa, gírias de alto nível. É, muito bem. Então... Interessante, tudo começou com caput, não me lembro. Não me lembro agora, mas foi por aí. Eu sei que antes do caput a gente falou alguma coisa, que eu não lembro o que tinha a ver com...
Ah, per capita.
Ah, per capita, exatamente, falou. Não, tu falaste por cabeça, aí eu me lembrei do per capita e aí foi indo. Mas que interessante, olha, a gente aumenta o conhecimento, né? Aí que eu fui me dar conta que a gente aprendi hoje, o capitão, né, que é o cabeça da companhia, o capitão, captação, ó, captação, né, tu vê? Aí é uma palavra que veio agora também. Você vai captar verba para fazer um filme.
Ah, nem me fala de filme.
Captação e assim por diante, tudo vem de cabeça. Que interessante, que é caput. E eu não sabia, eu sempre estava... Então, na questão jurídica, quando se fala o caput, está querendo dizer a cabeça do quê mesmo, Ivan? Um contrato?
Isso. O caput é o cabeçalho de um artigo de lei. É a cabeça do artigo de lei.
Sim, seria então a parte mais, como fosse, não é, aí não seria a cabeça, mas a espinha dorsal, a parte mais importante, então, dessa...
É o que dá o formato ao artigo. A lei tem um artigo. Esse artigo dá a regra, que depois vai ser dividida, com suas exceções ou complementos, nos parágrafos, incisos e alíneas.
E vocês estudam isso na faculdade de Direito, por exemplo, o que a gente está falando aqui da origem, por exemplo, a palavra caput?
Gente, tem direito romano, mas pelo menos eu tive direito romano na faculdade.
Sim, eu pergunto porque eu estava conversando com meu irmão esses dias, e, bom, detalhe de arquitetura e engenharia, e ele disse, olha, não duvido se os gurizada da faculdade aí não, que está fazendo arquitetura, engenharia, periga não saber disso. Tipo o ângulo agudo, o ângulo obtuso.
Nossa!
Porque eu tenho a impressão que hoje em dia não se ensina mais direito romano na faculdade.
Ah.
Porque o judiciário tem pedido para a gente simplificar a linguagem nas petições,
para
que todos possam entender, como cabeça, em vez de caput.
Então quer dizer, para que os limitados possam entender também?
E de preferência não fazer petições tão compridas, sentenças em no máximo 10 laudas, contestações também.
Não, até aí tudo bem, mas na questão dos termos, é uma vergonha isso aí. Ou seja, é uma coisa meio Paulo Freireana, que parece, né? Porque senão...
Já vem há anos essa questão de reduzir o nível da linguagem, pedindo para nós, advogados, reduzir o nível da linguagem nas petições, e o judiciário fazendo o mesmo na sentença.
Sim, porque aí parece assim que, ou seja... É o opressor contra o oprimido. Coitado do oprimido, ele não sabe o que é caput.
Em vez de se ensinar o que é, se reduz a linguagem.
Quem sabe mais tem que se reduzir ao nível de quem sabe menos. É loucura isso aí.
Até na divulgação de ideias, ou nas respostas que eu dou na rádio para as pessoas, que eu não estou falando com juristas, tá? Eu reduzo o tamanho, o nível da linguagem para poder me fazer compreender. Claro. Mas num processo judicial, a minha preocupação é o rigor técnico.
Claro.
Que eu vou expressar para quem está me ouvindo do outro lado, que eu imagino que tenha rigor técnico também, e saiba do que a gente está conversando.
Um notório saber jurídico. Eu pensei alguém lá da Suprema Corte, a pessoa falar e ele não saber, aí não pode, né? Porque é um notório saber jurídico. É. Vou dizer que o Duster é perigoso saber demais, pois é. E trouxe aqui, e Capitólio seria o lugar das cabeças, lugar do pensamento? Interessante. O óleo, io, aí tu sabe me dizer, hein? Capito, já sabemos, vem de capo de cabeça. Caso Capitólio. Pensa. Essa. Como é que chama o Io? Que vem de um. Capitólio 1. Isso. Pois é. Eles dizem.
É que o Capitólio geralmente era a sede do governo.
Pois é.
É como ele
diz. Bom, é cabeça,
na
né?
Capital. É a cabeça da cabeça.
E tem uma palavra Capitolium do latim. Parece que tem uma ligação com o templo de Júpiter. Vejam só, né? Construído no topo das colinas de Roma. E diz, traço C, que Júpiter seria o pai dos deuses. Então, Júpiter.
Sim, é o ápice.
Então,
o Capitólio é o ápice, o sinônimo da glória, o triunfo.
Viu? Então, Júpiter é o cabeça dos deuses. Então, por isso, Capitolium, local de Júpiter.
Cara, eu não quero fazer uma prova contra vocês, cara.
Que tal? Pior que a prova de Enem, eu capaz de tomar uma nota lá embaixo. Porque essas coisas não caem, é ou não é?
Não cai.
Aí que tá. Isso que era para ter conhecimento, cultura, né? Para você entrar em várias questões até estatais, até política seria muito importante, eu acho, né? É zero. Né?
Cara, eu acho que vocês sabem mais que o Lula, cara.
Foi uma frase forte que ficou um silêncio aqui, né? Ivan. Mas como assim? Ele é o presidente da República. Como a gente sabe mais que ele? Pois é. Aí pra você ver como é que é. O Enéas tinha uma certa razão, hein? Bem, deixa eu ver uma coisa. E o Gil de Guaíba? Bah, Gil, tá muito longo esse texto, hermano. O que que tá dizendo aqui? Bom, só o começo. Nas mais altas esferas espirituais, nós ouvimos. Aqueles que entraram no silêncio sentiram a sua paz e receberam sua força. Saber entrar no silêncio é a capacidade de se isolar e se integrar em Deus. Ah, é muito relevante, muito importante o que estás dizendo aqui, né? Sobre o silêncio. Lá no final, ele fala, no silêncio o discípulo se apronta para a chegada do mestre e entende as sublimes divinas e divinizantes revelações elucidativas que elevam o homem à conquista da verdade. Gil de Guaíba, ô Gil, de onde tu tiraste isso que é muito, muito bom, parece muito correto, muito importante, mas surpreendentemente vem aí com essa... com essas palavras, hein, Gil de Guaíba?
Bom dia, Uber, Magrão, ouvintes. Gentileza, manda temas, Gil de Guaíba.
Bah, meu, só quero dizer assim, que o Magrão é um cara 10, e que seguinte, geralmente, ou generalmente, ou generalmente,
sim,
o cara é 10, o máximo, bate la guerra, Magrão.
El papo del loco. Loco.
Magrão da Silva. Esse é o nosso Pampa da Madrugada. Bom dia. Ótimo programa. Saber demais, saber nunca é demais. Pode passar o telefone do doutor Ivan? Claro. Eu vou pegar o telefone dele. Ivan, vou passar, por favor, pedir para o Ivan falar ele. E eu, ao mesmo tempo, eu vou copiar aqui o número e repassar para o nosso ouvinte. Ivan.
DDD 55 984-44-4677.
Repita.
DDD 55, número 984-44-4677.
Perfeito. Eu passei aqui para o nosso ouvinte, Antônio Campos. Eu passei sem o 9, porque é o do WhatsApp, não tem 9, a gente sabe como é que é, né? Então, não precisa. Mas lembre-se, apesar que é pelo WhatsApp que tu atendes mesmo, né, Ivan? Então, tudo certo.
Sim.
3:20. Vamos fazer uma parada daqui a pouco, hein, Magrão da Silva? Coloca uma trilha sonora para nós outros. Sim, perfeito. Perfeito, Magrão. Coloca uma trilha. Eu não sei, tia. Vê aí o que, que pode ser. O que, que você tem? São tantas emoções. Então, tá bom. Então, aqui. Ok. Ele gosta aqui do New Order. Tá. Dá uma agitada no pessoal. 32-18-26-60. Deixa eu ver rapidinho. O telefone fixo está meio baixo. Mas a gente se vira. Vamos lá.
Que o estrupício, em primeiro lugar, do Maurício. Ô, Magrão.
Papo do louco.
Estrupício, primo do Maurício, tá bom. E agora? É o ataque dos primos.
Ah, tô mandando de novo. Ontem foi o dia da costureira, foi meu dia. Eu tenho bastante cliente, apesar da deficiência que eu tenho numa das pernas. E eu mando um abraço a todos e a doutora Ivan. Ele é muito atencioso a todos.
Obrigado. Tão baixinho, mas deu pra ouvir, né? A Adri. Ontem falei nas costureiras, né? Foi o dia da costureira. Perfeito. Oh,
minha mãe era costureira.
Ah, viu? E ela mandou um abraço pra ti. Você é muito atencioso. Eu... talvez ela tenha escutado já comentários que a tua mamãe era costureira, né? Ela se identificou com isso porque ela é costureira também. Como é que é? Primo do Helder Maier, vai lá.
Boa madrugada, galera. Aqui é o Tomala, primo do Helder Maier. Clima chuvoso, mas não tá frio, graças a Deus. Na caixa de som, Magão. Pink Floyd, Time. Because time is money. Café Beto Finado, magrão. O Marcelo Terra bebeu tudo e deu 19.710 voltas no sol.
Que tal, hein? Agora pegou, a gente foi inventar de fazer o cálculo ali das voltas que Marcelo Terra, quer dizer, ele que começou a falar, né? Ele inventou essa história e começamos. Lá vem o Magrão e tal, e aí pegou. Ah, os movimentos de translação. Translações. E agora, vamos ouvir. O caminhoneiro, fala aí,
bom
caminhoneiro.
Bom dia, Verdão, bom dia aos ouvintes aí do Pampa na Madrugada, bom dia ao doutor Ivan Selva Magrão, estamos na escuta aí, ligado no programa, tá? Na luta aí pela sobrevivência diária, mais um dia abençoado para todos nós. É, o Verdão, me lembrei do desenho do Dick Vigarista, que chamava o cachorro, aquele Mutley, chamava de Mentecapt.
Pois tu sabes que lá vem de novo, né? A palavra certamente tem a ver com capo, de cabeça, mentecapto. Bah, consegue interpretar essa palavra aí, Ivan?
Mente capturada, tomada ou presa. Ah,
mas, e na origem, na etimologia...
É porque é uma mente que ela está desprovida de razão. Né? O capto vem de capere, que significa capturar, pegar ou prender. Então, mente capto é uma mente capturada.
Tu vê, sufixo mente, então, é usado como claramente, por exemplo, seria maneira, acho, né? Maneira como algo é feito. Então, seria a capto, mente capto, é como tu falaste, mas seria essencialmente a maneira capto, de capturar, de prender a mente, mais ou menos isso, né?
Exatamente.
Muito bem, senhoras e senhores, que tal, hein?
Pois é, porque era um xingamento, né? Mentecapto, chamava como um xingamento.
Sim, porque na verdade é um xingamento, uma ofensa, sei lá, né? Ou seja, que a pessoa está...
É uma mente capturada ou presa, ou seja, uma mente presa não desenvolve.
Uma mente presa, é por aí. Tá bem explicado. Bom, eu vou mandar pro Ivan aqui, tem um áudio de 32 segundos, que é uma pergunta... do Ednei, então acho que é melhor tu escutares aí bem, né? E aí a gente pode levantar o volume também aqui enquanto tu dá um mutle, escuta. Certo, Ivan? Vamos ouvir a pergunta do Ednei para o nosso convidado, o doutor Ivan Feluniuk. 3:25, põe aí, Magrão.
Tocar duas vezes para ativar.
Boa noite, verdade? Boa noite, doutor Ivan. Eu sou aposentado por invalidez. Cegueira total. Me aposentei em 2019. Eu queria informação, doutor. Se o senhor pudesse entrar em contato comigo para mim rever os cálculos da aposentadoria. Eu acho pouco. Obrigado.
Bom, tá aí então o Ednei. Acho que não é bem uma pergunta, né, Ivan?
Se me passar o contato do Ednei, eu posso amanhã durante o dia fazer um contato com ele para ver se ele me envia a cópia da carta de aposentadoria dele ou a CENIS, ou alguma de alguma forma eu consiga acessar o meu INSS dele para baixar a CENIS dele, e aí eu largo no meu sistema para verificar onde é que está o erro e se há erro na forma de cálculo.
Tudo bem.
Porque, vê só, a aposentadoria ela só é 100% na invalidez da média de contribuição se ela for decorrente de acidente de trabalho. Se ela não for decorrer de acidente de trabalho, ele é de 60% mais 2% por anos completos acima de 15 trabalhados. Tá? E aí acaba baixando um pouco a média. Como ele me disse que é desde 2019, então talvez aí se aplique a regra anterior, em que era sempre 100%, talvez possa ter havido algum erro no cálculo. Então eu preciso verificar isso com calma.
Certo. Consegui passar aqui o... Mas vamos ver o contato aqui do Ednei para passar para o Ivan de novo. 3:27. Pampa na madrugada. Parlamento do Povo. Bah, é muito bem feito, a mixagem é muito bem feita dessa música aí. Bah, não estou conseguindo passar para o Ivan aqui, eu não sei porquê. Ivan, bom, vou digitar, né, que eu vou fazer. Lá vamos nós, lá vamos nós. Ó.
São 3:28.
Agora o Magrão é um robô gigante. Deixa eu passar o contato.
Essa aqui. Música eu conheço, era do mundo. Uns filmes que dava no sábado de madrugada na década de 80.
Que tal? Pô, até me lembrei daquela "E o pulso ainda pulsa".
Falou uma coisa como histórias sobrenaturais?
Aham. Muito bem. E é interessante, né? Muito interessante. O tema, programas assim. Tinha até o título do, mas eu não lembro agora. Tipo histórias sobrenaturais, algo similar. Passei o contato aí para o Ivan Feloniuk, do Ednei. Tá, Ednei? Passei o contato. Ok, se possível, Ivan fará contato contigo. São 3:29. Então, quem é que, deixa eu ver, é um primo? O Éder Bala. Primo do Éder. Primo do Éder. Bom, vamos ver aí.
Aqui é o Éder Bala. Eu gosto de bala de doce, não bala de revólver. É o primo do Éder alguma coisa. Da Rádio Pampa, Éder Bala.
Éder Bala, hein? Tá bom. Bem, deixa eu ver uma coisa aqui. Então, vocês... Atila escreveu aqui, deixa eu ver aqui. Pelo que divulgaram no início, é que as urnas foram fabricadas na Zona Franca de Manaus. Software importado e depois alterado para tecnologia brasileira. Inclusive, uma empresa de Campinas, a qual já prestei consultoria, participou do projeto inicial. É aquela questão lá atrás das urnas. Ô, Magrão, tá meio estranho aqui o som. Ah, agora sim. Pô, tinha baixado o volume, o Liro Magro. Poxa vida, digo, algo há de errado com o som da minha voz. Você só ouve a minha voz, Magrão. Então, gente, tá uma pergunta do William de Óculos para fechar aqui.
Oi, homem. Salve, Magrão. Sou William de Óculos, São Paulo. Pergunte ao convidado por que os políticos têm tratamento diferenciado para aposentadoria. William de Óculos na Rádio Pampa, lá, 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 Pampa.
Então, por que que os políticos têm tratamento, ou seja, a aposentadoria deles é um tratamento diferenciado? Pergunta do William.
Não tem mais desde 2019.
Ah, é?
Uhum.
Bom, Gente, são 3 horas e 32 minutos. Então nós vamos aproveitar, fazer uma parada, certo? Vamos fazer um lanche.
O Ivan já tá fazendo, nós também queremos fazer, cara.
Tá certo. Hein, Ivan, esse magrão da Silva, hein? Então a gente vai fazer uma parada e então... tal. Aí daqui a pouco retomaremos. Muito interessante. Eu espero que eu nunca esqueça esse nosso papo aqui sobre... o conteúdo do papo sobre etimologia das palavras, Ivan. É, porque...
Tomara que não.
É, foi um grande aprendizado.
É muito bom.
É, porque às vezes a gente acaba esquecendo das coisas, né? Porque tanta coisa na cabeça. Mas espero que a gente não esqueça. Eu não esqueça, pelo menos. Bom, vamos fazer uma parada então, certo, Ivan? Daqui a pouquinho, meus amigos, daqui a pouquinho, a sequência do Pampa na Madrugada, Parlamento do Povo, mas agora é um momento que eu quero, eu acho que é oportuno, tão distante de mim, enfim, so far away from me. Vamos lá, 27 para as 4, você ouve Pampa na Madrugada, vamos juntos!
Rádio Pampa.
So Far Away From Me. Tá aí no seu rádio Dire Straits. Bela canção, So Far Away, 3 horas e 38 minutos. Bom dia.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
Senhoras e senhores, nós estamos em mais uma madrugada hoje. Já é o novo dia, terça-feira, dia 26 de maio de 2026. A temperatura neste momento em Porto Alegre está nos 17 graus. Tempo instável. Umidade relativa do ar 94%. Então, senhoras e senhores, nós vamos fazer uma parada e daqui a pouco continuaremos batendo papo com o nosso convidado Ivan Feluniuk, advogado do INSS, né, dessa área, presidente do movimento Sou Meu País, com conhecimento de história, de psicanálise e tantos temas, né, até de etimologia, como nós falamos agora há pouco. Tem muita coisa interessante para a gente conversar ainda. E você, ouvinte aqui da Pampa, também participar conosco. Sendo assim, vamos fazer uma parada e daqui a pouco tem a sequência do Pampa na Madrugada. Um bom dia, né? Uma boa madrugada, um bom amanhecer. Quem está do outro lado do mundo, quem sabe, uma boa tarde, uma boa noite. E nós vamos juntos, porque na sequência tem muito mais atrações. Vamos nessa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.
A hora da Pampa, 3h40.
Rádio Pampa, a rádio das notícias.
998-415071. WhatsApp e SMS da Rádio Pampa.
É grátis. Acesse o sul.com.br.
A Rádio Pampa é mais uma emissora da Rede Pampa de Comunicação, a maior rede de emissoras FM do sul do país.
Participe da programação da Rádio Pampa através do WhatsApp e do SMS. Anote o número da Rádio Pampa: 51998415071. Repetindo: 51998415071. Participe também pelas redes sociais. No Facebook, o endereço é facebook.com/Rádio Pampa Boa. E no Twitter é @Rádio Pampa Boa.
Rádio Pampa, a grande voz do Rio Grande. Uberdan Pires.